Cookie! Om nom 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 oh nom 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 nom.
Então calem a boca porque tá começando mais um podcast É Tudo Biscoito. Eu sou o Calixto, eu tô aqui com a Bia.
E olá, pessoas.
E o Gui.
Olá, todo mundo.
Pra gente falar um pouco, né, fazer aquela lista gostosa, que todo mundo adora ouvir em podcast, que vai trazer justiça pra personagens aí que são personagens secundários que não deveriam estar lá. Eles são muito melhores que os protagonistas, né? É gente que ia melhorar o nível das suas obras, né? Seja um jogo, um anime, eu não sei o que vocês escolheram aí, mas de qualquer uma dessas obras, esses são os personagens que, se eles estivessem na frente, o que é bom seria melhor, e o que é ruim poderia ser bom, não sei. Me perdi aqui, eu não planejei esse texto.
E o que é péssimo ficaria mediano.
Isso aí, exatamente.
Justo.
Bom, então cada um tem alguns personagens aí, né? Vocês vão falar, vamos fazer um em rodadas, né?
Sim. É, eu já vou começar com o personagem. Nesse caso, é uma dupla de personagens, mas que são é o caso mais sólido que eu trouxe aqui. Porque, apesar de ser uma série que todos os personagens são muito bons, toda vez que aparece esse núcleo, parece que a série muda completamente. E são sobre os personagens Allison e Donnie Hendrix de Orphan Black.
Olha aí, Orphan Black.
Ah,
a nossa, série, né?
É, pra... Nossa, essa série é incrível. Inclusive, pra quem não sabe, a personagem principal da série é feita por uma... É, não é feita, né?
Criada.
Feita. A Tatiana chega lá e ela cria o personagem toda vez. Essa é uma série, pra quem não sabe, em que a atriz principal chama Tatiana Maslany. Ela já ganhou altos prêmios por conta dessa série e ela é a futura She-Hulk, olha só.
É verdade, nossa, eu tinha esquecido disso.
E...
She-Hulk.
Pois é. E essa mulher é tão incrível que ela consegue fazer 12 personagens nessa série e você consegue perceber as nuances de quando ela faz uma personagem imitando a outra personagem. É bizarro. Basicamente, o panorama geral da série, né, o que você descobre bem no começo, assim, é que ela tem várias versões dela. Não vou dizer exatamente o que as versões são, mas existem várias versões dessa mesma atriz. E assim, você tem uma personagem que é meio barraqueira, uma personagem que é uma cientista, uma personagem que tá numa corporação, e tem essa personagem chamada Allison, que é uma mãe de subúrbio norte-americano.
Olha aí.
Só que assim, ela é aquela mãe de sitcom que ela tem dois filhos, é um casal de filhos, ela tem um marido, os dois trabalham. Ela é super a pessoa que... qualquer coisa da comunidade ela quer fazer. Ela tá no teatro. E ela é a maluca de fazer artesanato em qualquer situação que caiba um artesanato. Ou que não caiba também.
Que não caiba.
Principalmente que não caiba artesanato. Ela vai fazer do mesmo jeito. E assim, apesar de toda a série ter uma trama muito boa, é muito dissonante quando a gente vai pra esse mundo da Allison e do Donnie, que é o marido dela. E porque parece uma série completamente diferente. Você conseguiria cortar todas as cenas deles na casa, deles no subúrbio, e dá pra fazer uma sitcom só deles, assim, é bizarro.
Poderia ser uma série própria, aquela parte.
Podia, completamente. Ou podia ter começado pelo ponto de vista deles, qualquer coisa. Eles são muito um núcleo que se autossustenta, é muito engraçado.
E quando começa o episódio e tem, sei lá, uma cena dela no teatro, ou uma cena dela na eleição da escola, a primeira coisa que eu falo é: lá vem o mundo paralelo da arte.
Sim.
Porque, do lado, a série tá um tiroteio, morte, não sei o que, e ela tá lá, tipo, sei lá, vendendo sabonete.
Cara, essa é uma série que eu preciso assistir ainda.
Nossa, precisa, hein? A gente terminou, inclusive, ontem série.
Ela já acabou? Acabou?
Acabou, acabou.
Ah, e o desfecho é bom.
Pera, a gente terminou? A gente viu o penúltimo episódio? Não, a gente vai terminar hoje, desculpa.
A gente vai terminar hoje.
Vai chegar. Já tá no futuro.
Foi bom, foi bom.
Quando esse programa sair, você já vai ter visto fazer.
Aí vai ter terminado. E é muito engraçado, assim, porque o tema todo da série, ele é meio maluco, apesar dele sempre estar grudado em ciência. e investigação, etc. Só que o deles, o subúrbiozinho deles, é tipo, ela tentando ser mãe enquanto ela tá lidando com gente que vende droga, e ela começa a lidar com coisa de eleição de escola, ela tem que parecer legal na frente de todo mundo, senão eu não vou votar nela. E aí são umas coisas muito secundárias, assim, que podia ser um... Sei lá, é muito uma série sozinha, realmente. É interessante demais. E parabéns pra Tatiana Maslany por fazer tanto personagem. E é incrível, assim, que o personagem pisa na cena, eles podem estar com o mesmo cabelo, você sabe quem é, pelo jeito que a personagem se mexe. É muito bom, assim, muito bom mesmo.
A Mira viu você transando com o meu marido! Todo mundo tá sabendo que você transou com ele! Talvez você devesse dar mais atenção pra ele e menos pra mim. Saia desse carro, Alison! Você não tem ideia com quem está mexendo! Não, eu sei exatamente quem você é. Você é uma xereta, uma pilantra, uma espiã. Pilantra, eu? Mas que lindo, vindo de uma vadia psicótica e traidora como você! Ah, você! Para com isso! Ai!
Eu vou pra uma que não tem polêmica, não tem como.
Jogar no seguro.
Todo ser humano que respira.
Eita.
E vai respirar e já respirou, concorda. Que o Shinji é um protagonista terrível.
Nossa, real.
Ah, não, desculpa aí. Eu não respiro.
O quê? Você gosta
do Shinji? Eu gosto, eu acho maneiro. Mas tudo bem, não é importante. Pode prosseguir.
Nossa, nossa, você não vai gostar, porque eu ia falar que literalmente qualquer ser pluricelular que existe na série poderia ser o protagonista no lugar dele.
Nossa!
Não, mas eu entendo.
Porque assim, existe uma trindade da personalidade, que a gente chama.
Isso.
Que são três pontos que seu personagem precisa ter no mínimo um bem desenvolvido pra a gente conseguir gostar dele, que é carisma, competência e proatividade. Ele não tem nem carisma, nem competência, nem proatividade. Ele é um personagem 100% suportável. Qualquer outro personagem, até o Pinguim, ele tem mais proatividade.
Ele é tudo errado. Né? Não, o Pinguim é o melhor personagem de Evangelion, pô. Pem-pem.
Nossa.
Inclusive, o Pinguim podia ser o protagonista no lugar
dele.
Que você acha que devia ser o protagonista lá?
Na minha pauta, eu realmente escrevi literalmente qualquer outro humano.
Justo.
Mas eu gostei, tipo, assim... Se ele tivesse uma personalidade... Eu sei que se ele tivesse uma personalidade diferente, ia ser outra história, tá?
Uhum.
Mas, tipo, os amigos dele, os dois amigos homens dele, são personagens que eu gosto muito mais do que ele, porque eles são muito mais carismáticos. E já das outras duas moças, a Ascara é chatinha também, mas se eu tivesse que escolher entre elas, eu ficaria com a Rei. Mas a Rei também não tem muita personalidade.
Uhum.
Assim, na grande verdade, eu não sou um fã de Evangelion, tá? Mas eu precisava muito falar que, literalmente, o Pinguim poderia ser um protagonista melhor. Mas eu gostaria que fosse alguém com uma personalidade igual dos amigos dele, sabe?
Uhum.
Que, eles parecem mais proativos e, com certeza, são mais carismáticos.
Justo.
Apesar de não serem tão competentes.
Tá certo.
Justo.
Certo. Aí, opiniões fortes aí, ele achando que não ia causar
Pode
polêmica,
fazer
né?
Pode fazer sua defesa.
Polêmica tá Olha sempre só. Aí.
Pode fazer sua defesa.
Nossa, Calisto. A polêmica vai chegar, porque eu trouxe uma coisa, série, filme, anime. Quando eu chegar em jogo, vai ter polêmica.
Vai rolar polêmica?
Eu escolhi pra isso. Mentira, não foi pra isso.
Ó, eu vou com...
Mas, Calisto, me explica por que o Shinji não é ruim.
Não, eu...
Ou porque você gosta.
Eu gosto de Evangelion. Eu acho que ele faz sentido naquela história. Não é que ele é bom. Eu não acho ele um personagem bom. Mas eu entendo por que ele é daquele jeito. Né? Baseado na história,
entendo,
assim.
Mas...
Tanto que agora, quando saiu a série de filmes, né, o Rebuild of Evangelion, uma coisa que é tipo, é a mesma história, né, do Evangelion, refeita, né? Só que chega num determinado ponto da história, onde ele faz uma escolha diferente, e essa escolha muda, né, todo o rumo da linha narrativa, assim. E essa escolha que ele faz é ele ser proativo, né, uma vez na vida, assim. Então, tipo, quando ele toma uma decisão, ele muda toda a linha narrativa da história. Então... Tipo, a história sabe disso, que que ele não faz nada nunca, né? Que ele é levado ali. Então, eu acho que faz sentido na narrativa do Evangelho ele ser daquele jeito. Não que ele seja um personagem bom, mas eu entendo.
Justo.
É que a sensação que me dá é que, na maior parte do tempo, ele não move em nada a história. Ele só é carregado por ela. Uhum. E as pessoas em volta que movem a história. Então todo mundo é muito mais protagonista do que ele nesse ponto. No meu livro, né?
Eu lembro que... principalmente a primeira vez que eu assisti Evangelion, eu não gostava dele, eu ficava um pouco irritada, mas tipo, não me fazia querer largar nem nada, mas eu tinha a sensação engraçada que tipo, ele e a Rei são os personagens que têm menos personalidade, e a Rei com menos tempo de tela faz muito mais coisa. Aí eu ficava tipo, nossa, mano, o que tá acontecendo? Esse moleque sou eu se tiver nessa situação, né? O que tá acontecendo? Como assim? Aí, eu gosto muito... Qual que é o nome da... Nossa, eu super... Faz muito tempo que eu vi, tá, gente? A mulher mais velha que cuida do Shinji, do pinguim?
A Misato?
Ah, e ela é tão legal. Eu gosto tanto dela.
É muito maneira.
Ela é muito mais carismática.
Tem que encher na cara, mano. Muito bom. Ela...
E mais proativa e mais...
Ela tem um arco narrativo maravilhoso. Eu gosto muito de Evangelho. Eu gosto de Evangelho.
Caramba. É bom.
Eu não gosto, não. Um dia eu releio de novo.
Isso.
Ah, não, mas o mangá é outra parada. É outra vibe.
Eu não assisti tudo, não. Eu assisti o primeiro anime e li o mangá.
Em cada mídia que ele tá, ele conta uma história completamente diferente. Uhum.
Então você me passa uma lista de o que eu tenho que assistir dos filmes? Tipo, começa aqui, termina aqui e...
Ah, não, tem poucos. Tem 5 filmes, né? Tem o The End of Evangelion e tem a série do Rebuild, que acho que vai sair o quarto agora, né? Dá pra você ir só no Rebuild, de boa, que é mais rápido, né? 1h30 e tem uma historinha mais redondinha ali.
É um filme.
Legal.
O primeiro filme, ele é só uma recapitulação no começo da série, assim. Aí no segundo filme é que você acha que ele vai só continuar a história e ele muda a narrativa, assim.
Legal.
Fica meio bacana.
Então quero ver o Rebuild.
Vai no Rebuild. Ele lê sobre o final da série original, né, no Wikipedia, só dá aquele resumo.
Isso.
E aí pronto, já tá preparado. Eu vou continuar em anime, então. Durante toda a minha infância, né? Infância de muita gente. A gente assistia os animes que passavam na TV... Os animes que passavam na TV aberta. E um dos mais famosos sempre foi Cavaleiro do Zodíaco, né? Todo mundo passou pela vida das pessoas Cavaleiro do Zodíaco. E conforme eu vou crescendo, eu vou percebendo que é uma série que ela tem, né, um potencial muito bom. Ela tem um plot muito legal, né? Cavaleiros lá, e aquela mitologia, e os deuses, né? Ele pega os elementos legais da mitologia, muda ali, fazendo as batalhas, só que ele nunca consegue, né? Tal como Moisés, o cara não consegue fazer nada minimamente uau com aquilo ali, né? E ele fica. O maior crime é que ele fica preso no protagonista merda também, né? Ele tem um problema ali. E tá preso num cara que não faz muita coisa, o Seiya, né? Alguém aqui gosta do Seiya?
Gosto mais de outros personagens. Eu não desgosto dele, mas eu ficava tipo, quando o Shun vai aparecer, que é muito mais legal.
Eu prefiro todos os outros Cavaleiros de Bronze. Do Círculo.
Pois é, então. Ele é meio que o protagonista do RPG, assim. Ele é o cara que é meio, né, qualquer coisa, servindo de ponte ali, né, pros outros caras, que são todos muito mais interessantes do que ele. Só que... Eu comprei o mangá que saiu, né, recentemente, eles lançaram a versão encadernada, e aí eu tava acompanhando a historinha, né, é divertido que dá pra leitura dinâmica, né, só que aí chega num determinado momento, que é quando você vai pro flashback do Wiki de Fênix, no mangá, que a história, de repente, por alguns capítulos ali, fica muito boa, muito gostosa de ler, assim, é um shonenzão true, sabe, é o guerreirinho que vai lá, enfrenta cara, tem que se vingar, né? Tem a história do passado do Ikki e tal. E, cara, eu acho que se o Ikki fosse o protagonista de Cavaleiro do Zodíaco, essa série ia ser muito mais legal. Porque você ia ter um protagonista que ele é invocadinho, só que ele, não é, no fundo ele é um heróizinho e tal, ele quer salvar as pessoas, né? Ele só tem que aprender, assim, ele tem um arco, né? No começo. Virar um herói depois, né? Eu acho que se tivesse focado nele, cara, a história ia ganhar muito. Porque ele tem personalidade, ele, a interação dele com qualquer personagem é sempre muito boa. Né? Ele, ele é passado pra trás, mas ele também passa pra trás. Ele, é, ele tá em busca ali dos objetivos dele ativamente. Ele não fica chorando, não fica reclamando. Pô, é muito... Eu acho que a série ia ser muito melhor se ela tivesse sido focada no Ikki, em vez do Seiya.
Justo.
Eu acho que o poder dele é, inclusive, muito mais rico pra você ter criatividade como protagonista, porque ele pode fazer a pessoa ver coisas que não estão acontecendo, né, que é o pesadelo, do que o protagonista, que é dar vários socos tão rápidos que você só vê um.
É, ele dá um monte de socão, né. O Seiya, ele é muito uma versão for dummy do Kenshiro, do Hokuto no Ken. Ele tem basicamente os mesmos golpes iniciais do Kenshiro. E o, principalmente o mangá, ele é muito chupinhado de Hokuto no Ken, nos golpes, no, ele explora, ele destrói os personagens, né? Mostra que são abertos, assim, ele chupa muito do que era o Hokuto no Ken. Quem faz isso melhor do que você é o Ikki também, com os golpes dele de causar os pesadelos nas pessoas, né?
Você está vivo, eu não acredito!
Quem é você? Diga!
Eu sou o Ikki, o Cavaleiro de Fênix. Eu renasci das cinzas para viver uma outra vida!
Eu acho muito que em Jogos Vorazes o personagem principal tinha que ser o Haymitch.
Quem é esse daí?
É o cara que ganhou alguma vez, ele já ganhou pelo Distrito 12, e ele vai ser a pessoa que vai explicar para os tributos desse ano como eles podem ganhar.
Ah,
o Carnificina.
É o Carnificina. Ai, que triste, mano.
Carnificina?
Sim.
É do Venom, do filme Venom.
Vai ter o Carnificina no filme do Venom?
É,
ah, vai ter o filme
e
do
é
Carnificina.
Ele, é, exatamente.
What? Deus pois me é. Livre, Deus
é
me livre.
Huck?
Wood Harrison.
Wood Harrison? Nossa, quem é Josh Hutcherson?
É o.
Quem é esse, né?
É o Pita.
Ah, olha só.
Olha. Tudo bem, tá no lar. Então, porque assim. É, eu gostei dos livros na época que saiu, eu gostei dos filmes na época que saiu. Não tanto daquele que vira bagulho político, porque em vez de virar política, eles focam mais nela tentando gravar coisa e não dando certo. Mas tudo bem. Ainda assim, eu gostei da série como um todo. Só que, pensem comigo. Como seria se a gente visse da perspectiva do cara que conseguiu ganhar uma vez esses jogos, ele sabe como é que é, ele tá destruído do jeito que a gente encontra ele destruído, que quando a Katniss e o Peeta encontram ele, ele basicamente é, tá, se não já era, ele tá beirando o alcoolismo, né, o Haymitch.
É verdade.
É. Aquele personagem completamente destruído, que não quer ter nada a ver com isso, tendo que, mais uma vez, ajudar duas crianças que ele acredita que não vão conseguir, e ele acha que mais alguém vai morrer por conta dele. E ele é um personagem com tanta carga dramática, que ia ser muito interessante... É, assim, e o filme, obviamente, a gente tem mudança de perspectiva, né? Inclusive, a gente vê coisa com o Snow que a gente não vê no livro porque a Katniss não tava lá, né? Enfim, daria ainda assim pra gente continuar tendo perspectiva da Katniss e do Peeta. Mas se eles focassem no quanto o Haymitch tem que passar por essa montanha-russa que é a negação de eu não ligo, isso não vai dar certo, pra ok, talvez eu queira salvar essas crianças, pra meu Deus, eles conseguiram, e no ano seguinte pra eles vão voltar, como assim eles vão voltar? Ia ser muito interessante ver esse crescimento do personagem tendo que passar pelos traumas que ele teve na vida dele, só que refletidos em pessoas que ele tá tentando fazer com que não passem tanto por esse trauma, sabendo que eles vão ser obrigados de qualquer forma, sabe?
Caramba, interessante, hein?
Caramba, que bela nada.
E eu acho muito interessante, assim, porque faz muito tempo que eu vi a última vez, então eu não lembro tanto dos últimos filmes, dos últimos dois, quanto eu lembro do primeiro e do segundo.
Ah, mas o primeiro é que é o bom mesmo.
É bom, né? Aquele, nossa, desgraça de filme é bom mesmo. E assim, eu não sei, eu gosto dessa ideia de... Eu sei que o filme saiu numa época de Young EA Novels, né, que estavam, tipo, super na moda e
o bagulho mundo, pegou, né? Todo mundo queria ser o grande xodó da DC.
E não só isso, como com a parada de distopia e triângulo amoroso, né? Foi o combo completo.
Tem que ter, né? Divergente.
Não, total. E assim, eu entendo que a Katniss é o melhor protagonista pra chamar o público-alvo que eles queriam pra ver aquela série. Mas talvez tendo um protagonista como o Haymitch, que é mais velho, já passou por muito mais coisa, talvez eles até conseguissem chamar público mais velho pra assistir. Porque os mais novos iam por conta da Katniss e do Peeta, e a galera mais velha podia ir pra ver esse lado do Haymitch, sabe? Quem sabe até daria certo nesse sentido também. Mas é isso aí. Haymitch por protagonista. Por favor.
Boa,
vai ter o livro do... Vai ter ou já saiu, não sei. O livro que é do ponto de vista do Snow, né? Por que não o ponto de vista do Haymitch?
Isso é interessante. Nossa, vai ter isso mesmo?
Vai.
Caramba, ficou até pois triste agora. Tá bom, né?
É isso aí.
Fiquei até
ai, ai.
Katniss, what were you thinking?
Please, please, just help me get through this trip. Please, just help us get through this.
This trip, girl, wake up. This trip doesn't end when you get back home.
You never get off this train. You two are mentors now. From now on, your job is to be a distraction, so people forget what the real problems are.
Eu quero falar de um anime que tá saindo nessa temporada. E eu percebi isso hoje de manhã, quando eu esqueci que tinha essa gravação. Eu tava assistindo anime de manhã e falei, esse personagem é muito mais legal que o protagonista. Aí quando eu lembrei de noite da pauta, eu falei assim, vou trazer pra cá.
Perfeito.
O anime chama Tokyo Revengers. Ele fala da... A história é basicamente assim, é um cara de, sei lá, acho que é 26, 28 anos, que ele é extremamente infeliz com a vida dele, porque ele falou que sempre foi, abaixou a cabeça pra tudo na vida, nunca se dedicou a nada, então hoje ele é um ninguém, eles consideram ninguém, sem família, sem amigos, sem nada. Um dia recentemente, a namorada de infância dele morreu, alvo de violência de gangues da cidade. E aí algo acontece no primeiro episódio, e ele volta, a mente dele volta pro corpo dele adolescente. E aí ele vê, nesse momento, a oportunidade de mudar as coisas como aconteceram para que essa gangue não mate essa moça no futuro. E aí acaba que ele consegue indo e voltar, ele consegue voltar pro presente e pro passado, não muito fácil, mas
tipo o efeito borboleta?
Ele consegue vendo reflexo.
Tipo o efeito borboleta?
Isso. Ele consegue vendo reflexo das coisas que ele mudou. No futuro, então tipo, tem um momento X que quando ele volta, um conhecido dele, por causa de algo que ele mudou, um conhecido dele entrou numa depressão ferrada e se mata na frente dele, sabe?
Caramba!
Nossa!
Então, esse é o plot por cima do anime, e assim, mas assim, é anime, então é tudo exagerado, tipo, são gangues extremamente escrachadas e que cada adolescente consegue dar uma surra em sangue, mas sem poder.
Obviamente.
Eles só conseguem porque eles são incríveis. Tipo, o moleque que tem 8 anos, aí tinha uma gangue, sei lá, de 5 ou 6, ele chega correndo, ele dá voadora na cabeça de um, já derruba os outros 3 e é isso. Com 8 anos de idade ele é um mestre.
Mas é assim que funciona, né?
Ah, no Japão é assim, né?
E aí é bem assim, a dinâmica da série é bem legal. Só que o protagonista, por ele ser um cara que tá deslocadaço nesse mundo de gangues, pelo menos por enquanto, a função dele é tentar mudar essa linha temporal, mas ele não... Ele tá mais mudando pela presença dele do que pelas atitudes em si que ele tá tendo, sabe? Porque a presença dele tá mudando algumas coisas porque ele não tava lá. Mas ele não tá conseguindo mudar muito porque qualquer pessoa que ele tenta peitar, ele não tem habilidade. O máximo que ele conseguiu foi umas conversas que ele, na lábia, ele conseguiu mudar algumas dinâmicas. Ele é proativo, mas você não percebe ele tanto as coisas se moverem porque ele tá mexendo em tudo. É mais porque ele tá lá, propriamente dito. E o único objetivo dele, apesar de ser, eu falar, um único sacanagem falar só esse objetivo, mas o único objetivo dele é salvar essa moça e esse outro amigo dele que morreu, né? Enquanto isso, um dos líderes da gangue, que é um dos piores caras no futuro. A gente conhece ele jovem. E ele, apesar de ser líder da gangue, é ele que eu queria ver muito mais sobre. Ele é uma pessoa, é um amor de pessoa. Porque é, se ele tem um colega de gangue na Spree de Fúria, descendo a porrada nos outros, ele vai chegar no cara e ele não vai... Tipo, todo mundo fala, acaba com ele, e eles falam assim, não, ele é membro da família. Ele abraça, ele chora, ele conversa, ele pede perdão. E em meio a tanta violência, o líder da gangue ser um cara que abaixa a cabeça pros amigos, chama eles de família, pede perdão, chora com eles, é muito legal.
Uhum.
É, eu queria muito ver mais desse personagem.
Oh,
é o Mike, aliás.
Nossa, gostei.
É, esse episódio de hoje foi exatamente isso. Tipo, um cara que tava traindo ele. É, não vou entrar em muito spoiler, mas quando chega a hora de peitar ele, que você acha que vai ter um pega pra capar, ele fala, mano, você é da família. Eu sei que você errou e tal. Ele bota a cabeça na cabeça dele, chora com ele, pede perdão pelo que aconteceu e tal. É muito legal. Eu queria muito mais do Mike. Eu tô gostando bastante desse anime. Tokyo Revengers. Se você procurar a informação do mangá, você pode encontrar uns negócios complicados, mas eles tiraram do anime, porque essa gangue principal, se não me engano, no mangá, eu acho que é a gangue principal. Eles têm um símbolo budista na roupa que é igual a suástica, mas tiraram, tá?
Cara, eu ia comentar isso agora. Eu abri aqui o Google Imagens.
Eles tiraram isso.
Primeira coisa, eu falei, esses nazistas aqui.
Tiraram. Era pra ser... Agora, se era pra ser um símbolo budista, ou se era pra ser a suástica, e o mangá caindo depois falou, não, gente, é budista. Eu não sei.
Porque... Não pode mais usar, cara. Não pode mais.
Aí, você tem nome?
Takemichi Hanagaki.
Fala aí, você tá mesmo no ginásio?
Takemichi,
agora você vai ser meu parça, tá?
Bom, eu vou puxar aqui um... Que é de um livro de filme, né? Eu vou ser rápido nesse, porque eu não conheço muito do universo, né? Porque eu não li os livros, eu só vi os filmes. Que é do universo Harry Potter.
Interessante.
É, eu assisti todos os filmes, eu gosto bastante dos filmes, mas eu tenho um problema semelhante ao problema que o Gui tem com o Shinji, de achar ele um protagonista terrível, assim. Eu acho que ele... Quase nunca faz nada, né? A história dele é muito... Não sei se é pessoal minha, nunca me pegou, assim, né? Eu acho ele muito destacado na minha realidade, assim. Então eu nunca gostei muito do Harry Potter, né? Eu gostava, então, de assistir o filme pelo universo, né? Pelos personagens, e principalmente pela melhor personagem, que é a Hermione. Eu acho
Nossa,
que...
Nossa, concordo.
A backstory da Hermione, né? O que leva ela lá pra escola, o que vai guiando ela ano após ano, né? A mulher que ela vai se tornando até o final da saga, eu acho muito mais interessante, assim. Eu acho que se o filme, se a série fosse pelo lado da Hermione, seria muito mais interessante, assim, né? Entendo que, tipo, ela já conhecia magia, né? Enquanto o Harry aprende ali, né? Ele é o orelha ali do mundo. Mas dá pra dar uma flat chat, porque ela tem pais que um é bruxo e o outro não é, né? Então dá pra você usar isso, assim, pra atrair as pessoas que estão lendo e tal. Eu acho ela muito mais legal, muito mais disposta, né? Ela faz muito mais. Ela quem sabe fazer as coisas, né?
É interessante porque eu não me lembro de cabeça agora se tem alguma obra assim, mas em que não o protagonista, mas tipo, se ela fosse a protagonista, o amigo da protagonista seria o escolhido, não o protagonista.
É, eu ia falar isso.
Que coisa. Eu ia achar bem interessante. É uma dinâmica Sim. Que eu acho que eu nunca vi e seria muito
legal. Pô, isso é muito legal mesmo, né?
É, e até porque, apesar de, tipo, eu entendo o pensamento que, tipo assim, é que nem Percy Jackson. Ele não sabia nada do mundo, entrou no mundo e conhece junto com você. É que nem... O Darren Chan não conhece nada do mundo e entra junto com você. E a mesma coisa com Harry Potter. Mas ainda assim, a Hermione não sendo esse personagem que ia entrar pra descobrir as coisas, tecnicamente, fazendo amizade com o Harry, ela ia ter alguém pra ensinar de qualquer forma.
É.
Então,
funciona,
eles
né?
podiam... É a desculpa. Ela não precisa explicar pro público aprendendo. Ela pode explicar pro Harry e a gente... como o público aprende junto com o personagem. E é, inclusive, isso até dá uma sensação pra gente de ser amigo da Hermione junto com o Harry, se bobear.
Você falando, me lembrou que tem obras que fazem isso. Por exemplo, o primeiro filme dos X-Men, né? Que o protagonista é o Wolverine, né? Só que você também tem a vampira entrando na escola e conhecendo como é que funciona, né? A dinâmica do mundo mutante, assim. Que é apresentado pra ela, né? Pra apresentar pra quem tá assistindo o filme. Só que o protagonista não é ela, né? O protagonista é o Wolverine. Uhum. Melhorando o Harry Potter, né?
Isso.
Acaba de ficar pior.
Contei pra vocês. Papai disse que eu posso ficar com a cabeça do hipogrifo. É. Acho que eu vou doar pro salão como nada Grifinória.
Legal.
Ah, isso vai ser o máximo.
Olha quem tá aqui.
Ah, vieram ver o show?
Você, sua barata nojenta, abominável e asquerosa!
Hermione, não! Ela me machucou.
Ela machucou você? Não foi. Você tá bem? Vamos embora, rápido!
É, e antes de eu falar do anime que eu escolhi de fato, eu queria dizer que nessa categoria eu dei muitas voltas, porque tem muitos personagens de séries que eu acho que as séries estão boas como estão, mas os personagens poderiam ter mais destaque, e eu tinha anotado o nome deles. Então, tipo, de Boku no Hero eu tenho anotado com pontos de interrogação o Bakugo, o Miri, o Hawks. No Hunter x Hunter eu tenho o Killua e exemplo do Meruem, que o Meruem vira o protagonista por quase todo um arco, né, de Hunter x Hunter, como o Togashi faz isso de conseguir, tipo, o Gon é um personagem legal, mas o círculo social dele às vezes é muito mais interessante do que ele, e ele, o Togashi consegue de uma forma incrível colocar os outros personagens como protagonistas e manter daquele jeito. Ainda assim, eu acho que as cenas do Killua eu gosto mais do que as do Gon, então eu tinha comentado isso. Deixei até tipo, poxa, uma série do Roy Mustang ia ser incrível.
Nossa,
o metal clássico
bom,
já,
hein?
É perfeito, mas imagina. Só que todos esses, como eu disse, funcionam completamente bem do jeito que eles já estão. Então, o que eu trouxe foi um que, apesar de eu gostar muito, se mudasse a perspectiva do mesmo estilo do Haymitch, eu acho que ia dar um outro ar pra série. E aqui é anime barra mangá, porque o mangá tem mais conteúdo. E eu imagino que ninguém daqui assistiu nem leu, mas chama Vampire Knight. Ninguém viu, né?
Vampire Knight, não.
Eu tô ligado no que é, Beleza. Mas eu não assisti.
Knight Perfeito. De noite ou Knight de cavaleiro?
De cavaleiro.
Cavaleiro.
A história, ela é bem interessante, porque, basicamente, existem vampiros e humanos nesse universo, e os humanos normalmente não sabem da existência dos vampiros. Há muito tempo atrás, existiu uma trégua que nenhum vampiro atacaria um humano sem motivo nenhum, porque eles conseguiram desenvolver umas pastilhas, que eles chamam de pastilha de sangue, não exatamente feita de sangue, mas é como se fosse uma droga que deixa... a fome dos vampiros menor. Então, se eles estão com muita sede, eles podem tomar isso, e se eles acostumarem o corpo deles, não é como se eles super precisassem de sangue, apesar de ainda sangue ser um negócio que eles veem e ficam malucos. E a história toda, basicamente, pelo menos todo o começo, né, da história, se passa em uma escola. E essa escola, ela é separada em turma diurna e noturna. A turma diurna são humanos e a turma noturna são vampiros. Os alunos dessa escola, eles não sabem que a turma noturna são formada de vampiros. A desculpa, a grande desculpa de tudo isso, é que a galera da turma noturna são os alunos que têm maior nota, que eles fizeram um teste pra entrar, e que aquela é meio que a turma de elite da escola. E a nossa protagonista é uma menina que ela foi adotada pelo diretor dessa escola, e ela sabe que os vampiros existem. Ela é humana e ela é como se fosse o conselho estudantil da escola. Só que, apesar dela ser uma personagem toda alegrinha, ela tem aquele negócio tipo personalidade bubbly, sabe?
Ah, sim.
Que é toda fofa, tipo, ela é uma boa protagonista.
É,
só que junto... Perfeito. Só que junto com ela, a gente tem um outro personagem que anda junto, não é o protagonista, mas anda junto, que é um personagem chamado Zero Kiryu. E o Zero, ele é um personagem que, diferente dela, apesar de estar na escola também, ele não é exatamente adotado pelo diretor, mas ele tá lá pelo diretor, apesar dele ser também uma pessoa que age como conselho estudantil, ele tem muito ódio dos vampiros, porque os vampiros mataram toda a família dele. E ele, por respeito ao diretor, não mata ninguém. Mas ele tem um ódio muito grande dentro dele, e qualquer momento ele tá esperando algum vampiro pisar na bola pra ele ter um motivo pra matar esse cara. E a história toda a gente vai vendo do ponto de vista da Yuki, que é a personagem principal, essa menina toda fofinha. E se a história fosse do ponto de vista do Zero, talvez fosse muito interessante, porque a Yuki já aceita todo mundo, ela já gosta dos vampiros, o crush dela é um dos vampiros, e ela tá super de boa com a situação, e ela quer proteger eles, ela quer fazer a coisa certa, etc. Enquanto o Zero tá o tempo todo lutando com o fato de que ele sabe que, entre aspas, não é certo ele sair lá e matar alguém, porque não foram esses caras que mataram a família dele, mas ao mesmo tempo ele vê essas pessoas e enxerga o assassino.
Seria uma jornada de aprendizado ali.
É, total. E aqui eu vou lançar um spoilerzinho. Um spoilerzinho não, spoiler, um baita spoilerzão. Mas é porque isso ajuda no que eu quero dizer. Se você aí não quer ouvir o spoiler, não sei o que você pode fazer. Tipo, conta até...
Aperta o botãozinho aí de 30 segundos volta pra frente.
Isso, vai pulando. Aí até você ouvir outra pessoa falando, sei lá. Mas assim, o Zero, ele é apaixonado pela Yuki. E em algum momento da história, a Yuki vira vampira. E aí tem mais esse baque emocional pra ele, porque a pessoa que ele ama virou a criatura que ele mais odeia. E ele sai da escola e vira um caçador de vampiros. E fica muito legal a dinâmica de você ver esses dois, porque ela ainda assim gosta dele e quer fazer ele entender que ela ainda é a mesma pessoa, mesmo sabendo que tecnicamente ela não é. E fica essa luta interna entre os dois, que se dizem inimigos agora. Então, se a história fosse do ponto de vista dele, e a gente tivesse mais tempo pra se acostumar com as coisas que ele pensa, e o fato dele tá tentando meio que por ela e tal, e aí esse choque emocional talvez fosse mais forte do que é de fato. Porque a gente vê tudo do ponto de vista dela, né? E tipo, e ela não ficou tão chocada de ser uma vampira. Ela ficou tipo, ah, ok. Então, eu acho que seria um bom twist de eventos, assim. Porque eu gosto da ideia do personagem principal mudar tanto assim, mas ao mesmo tempo também é meio passado, né? Eu acho que seria mais interessante, do mesmo jeito da Hermione não ser a escolhida, seria talvez mais interessante o Zero ser o protagonista pra grande mudança não acontecer com ele, acontecer em alguém que impacta ele de uma forma diferente. E aí fica aí o meu Zero poderia ser o principal de Vampire Knight.
Ora, vejam só, apareceu mais um anime na minha lista sem querer.
Que coisa estranha.
Que é isso, hein?
Não é possível.
Inesperado.
Eu não costumo assistir anime, eu não sei o que tá acontecendo.
Claro que não. Eu roubei a única série que você podia falar mais, né? Porque eu falei da Alice e do Donnie. Que dó. Foi mal.
Na verdade, eu tenho uma outra série aqui na lista, mas eu acho que você vai falar dessa série. Que é Vampire Diaries.
Eu não vou falar, não. Eu coloquei não mais ou menos aqui, mas eu vou citar outra coisa depois dele.
Vampire Diaries, vocês estão bem ecléticos, né?
Eu quero falar do anime, mas eu vou deixar então a menção honrosa do Vampire Diaries. Que a protagonista é a Helena.
Isso.
Né? E ela é extremamente sem graça. A personagem, eu não consigo comprar nenhuma motivação dela. Ela é uma atriz mequetrefe. E do lado dela, você tem o Ian Somerhalder, que deve ser o ser humano mais bonito que já habitou o planeta Terra. E possivelmente o mais carismático.
É
também.
Real.
Então, ele podia ser o protagonista.
E pior que...
ele acaba meio que virando.
Mano, ele é bom nessa série. Ele já era... ele era legal em Lost. Ele não era incrível em Lost, mas ele já era legal. Nessa série, ele faz... o personagem é ele do mesmo jeito que o Tony Stark é o Robert Downey Jr. É bizarro, assim. Não tinha como outra pessoa fazer o Damon. É muito doido. Realmente, ele é bom.
E aí, então, falando desse anime que surgiu aqui na minha lista...
Surgiu.
Na verdade, eu vou falar de modo geral da franquia... não de modo geral da franquia, porque é muita coisa... Uhum. Mas Gundam, Mobile Suit Gundam... Logo na primeira série, tem um antagonista chamado Char É, eu não faço a menor ideia de como é a pronúncia correta. Eu só sei a pronúncia oriental, que é Char Azunaburu. Deve ser, tipo, Char Aznable. Eu não sei.
Tudo bem.
Char Azunaburu. Tá
certo. Então, é um futuro... O Gundam, o primeiro Gundam, se passa num futuro em que a humanidade começou a viver fora do planeta Terra, saca?
Uhum.
E assim, colônia pra tudo que é lado já. E chega um ponto, obviamente, que rola guerra, porque é isso que a humanidade faz. Rola guerra entre colônias de fora com a Terra, porque as colônias de fora querem independência da Terra, porque elas acreditam que elas nasceram sem as amarras da gravidade, que elas são superiores por causa disso, isso que eu acho. Aí, obviamente, entra um império no meio que engana todo mundo pra tentar... entra no meio da guerra pra tentar dominar toda a raça humana. Enfim, um dos inimigos, o principal generalzão lá, o que senta na frente dos robôs e vai pra treta com a galera, é o Char Azunaburu, que é o Cometa Vermelho, como ele é conhecido. Porque os robôs que ele usa são vermelhos. E por que eles são vermelhos? Porque ele quer chamar a atenção mesmo, mostrar que ele é incrível, porque ninguém acerta um tiro mesmo nele.
Que incrível.
E é exatamente... ele é tão incrível. E assim, não importa que ele é o antagonista, você não consegue torcer contra o cara. E ele volta no... Ele tá no Mobile Suit Gundam primeiro. Ele volta na série seguinte, que é o Suit Gundam Zeta. Ele volta em Gundam Unicorn. Ele volta em Char's... como é que é? Em Char's Contra-Attack. Ele continua voltando em uma porrada de OVA e série. Até que ele acaba sendo o personagem principal do Gundam Origin, basicamente. Que o Gundam Origin conta antes do primeiro Gundam. E ele usa o Char como um dos principais pontos, desde ele criança, mostrando como que começou as revoluções e revoltas contra da Terra com as colônias, até como ele entrou nesse império. E você entende as reais motivações do que acontece com ele. Porque, assim, no final da série, da primeira, você já sabe que ele não é só... Ele é só um cara mal que quer dominar o mundo, que quer ajudar a dominar o mundo. Não, não tá nada disso, é longe disso. O que dá muito mais profundidade pra ele do que o protagonista, que só tá lutando porque quem desenvolveu o robô era o pai dele, e ele entrou no robô e começou a lutar e quer proteger as pessoas, enfim. Enquanto o segundo protagonista da segunda série ele começou a lutar porque ele ficou bravo porque zoaram o nome dele.
Como assim?
Ele chama Camille, e falaram que era nome de menina, aí ele fica pistola e aí ele começa a lutar por causa disso, e é isso.
Ele vai lutar porque ele sofreu bullying.
É isso, então tipo, o Char, ele é um antagonista, e ele é um personagem muito mais complexo e profundo do que qualquer protagonista de todas essas séries que ele aparece como antagonista. Então não é à toa que, mesmo a série que não é dele, não sei se é série ou ovo, acho que são alguns ovos, tem uma que não é dele, mas chama Char's Contra-Attack. Tipo, ele não é o protagonista, mas é o contra-ataque do Char. Ele volta com outros nomes. Tipo, na segunda série, você sabe que é ele o tempo todo, porque é o mesmo dublador e é a mesma cara, só que ele tá com óculos diferentes, todo mundo chama ele de 4. Aí você fala, será que é o Char?
Quem será?
Ai, nossa.
E é isso. Aí eu aconselho, em breve vai entrar na Netflix os 3 primeiros filmes de Mobile Suit Gundam, que resumem os 50 episódios da primeira série.
Louco.
Nossa. Aí sim.
Eu aconselho todo mundo que puder ver. Eu não vi os filmes, eu vi a série, mas eu aconselho ver os filmes, porque com certeza conserta o ritmo da série. Porque assim, é uma série que tinha que durar um ano, naquela época em que tinha que durar 50 episódios a série, a temporada. Então tem muita coisa que assim, é o episódio da semana. Eles estão detendo uma invasão em algum lugar e é só alguns tiros e a história não avança muito. Então, com certeza, os 3 filmes ajeitam tudo isso. Acho que são 3 filmes de 1 hora e meia.
Pô, gosto muito, hein? E um filme de anime é comigo mesmo. Anime Redux.
Né?
Blogspot.com.
Exato.
É verdade. E tem coisa assim, tem coisa que você pode assistir e achar que é datado. Tipo assim, putz, que coisa datada. Mas lembre que tudo que você assistir, provavelmente, nesse anime de robô, e você falar, eu já vi antes, é porque ele...
Vem da anime.
Tipo, o boneco no cockpit, é ele que criou. A câmera do cockpit separada enquanto o robô tá lutando, é ele que criou. Então, tipo, toda essa dinâmica de robô usado na política, é ele que criou. Luta intergaláctica com robô, é ele que criou. Então,
caramba.
Você vai ver a origem de muita coisa, então é como se fosse uma mini aula de história de anime. E é bom demais, bicho. Nossa, é bom demais. Mas o ritmo é difícil. Você assiste 50 episódios de Gundam antigo se você não estiver preparado pro... Porque a animação, obviamente, não chega. Não é. Não é. Uma animação
é,
tipo do
Gundam. É equivalente à época,
muito
né?
Melhor. É, equivalente à época. Então é de 70 quanto o primeiro Gundam?
Nossa, 70? Então, eita.
Eu acho. Não, eu acho que eu errei completamente. Eu tava pensando em Kamen Rider, porque eu também. Nunca sei porque eu pensei em Kamen Rider, eu não assisto Kamen Rider.
Claro que não.
É isso, né? Kamen
claro.
Rider.
Claro. Imagina.
O anime é de. Não, é de 79, eu tô certo. Aí. O anime é de 79.
Nossa.
Então, é, a animação é de 79. Então, assim, você tem que estar preparado pra assistir isso. Então, é, talvez seja mais fácil mesmo um filme do que assistir 50 episódios.
É, realmente.
Inclusive, eu tenho uns Gundam aqui em casa. Eu ia pintar um de vermelho por causa dele. E aí eu comprei um boneco mais barato. E como eu comprei ele mais barato, é porque ele tava no estoque dos caras fazia muito tempo. E o plástico já tava ressecando, quebrou na minha mão, nunca terminei.
Nossa, que triste.
Mas meus outros Gundams estão lindos. Estão inteiros, bonitos, pintados. Menos um que tá na caixa. E um que tá montado, que é da Bia, que até a gente não escolheu a cor. Faz um ano que ele tá
pintado. Tá pra pintar. Vou aqui puxar agora um jogo.
Aí sim!
É, um jogo que eu gostei muito, aquela coisa, né? Nossa, universo maravilhoso, história bonita, interessante e tal, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa, e aí, pensando no tema desse podcast, eu me toquei e falei, caramba, era isso que faltava, mudar o protagonista. Ia transformar esse jogo. Que é uma série bem famosa aí, que boatos, sempre tem boatos que ela vai voltar em breve, que é BioShock.
Nossa, parabéns.
O último BioShock que foi lançado foi o BioShock Infinite. Que ele conta lá a história do cara que é contratado pra ir numa cidade nas nuvens, né? Resgatar a Elizabeth, que é uma menina que tem superpoderes, que tá presa lá na torre, né? Ela parece uma princesa da Disney, assim. Ela tem um visual.
Isso.
Princesa da Disney. Você tem que salvar ela, e aí ela tem os poderes de... alterar, ela vê linhas do tempo alternativas, né, se teletransporta e tal, é, mas aí o problema do jogo é que ele não tem muito suspense, assim. Ele tem um mistério, né, a trama dele é você descobrir o que que tá acontecendo ali naquele lugar, quem que é o cara que prendeu ela, né, pra ter o plot twist no final do jogo, é, mas ele é um shooter genérico, assim, ele é um Call of Duty, você tem os poderes, aí eu acho meio boring, assim. Como eu acho que poderia melhorar, né? Tanto a história quanto o gameplay. É você ter a Elizabeth como a protagonista do jogo. Quase a mesma história do ponto de vista dela. Porque ela tá ali presa e de repente aparece um cara pra salvar ela de lá, né? E se você ver do ponto de vista dela, ela não sabe quem é esse maluco, né? Ia ser muito mais interessante você ficar o jogo inteiro ali naquela dúvida de quem que é o cara. É porque no jogo normal você sempre sabe... quase tudo que tá acontecendo ali. O jogo que pira no final e cria umas viagens lá malucas, né? Mas se fosse do ponto de vista dela, tudo aquilo ia ser mais um mistério, né? Você vê ela descobrindo o mundo do ponto de vista dela mesmo, né? Eu entendo que perde aquele charme de você ficar vendo ela saltitando, né? Dançando. Mas eu acho que ainda podia funcionar, cara. Ela explorando a cidade, não focar muito no tiroteio, você focar nos poderes dela e atravessar nossa, realidades, sim. Assim... negócio meio esse Ratchet & Clank novo que tá indo agora, que eles vão pra dimensões paralelas ainda, podia ser um jogo muito mais interessante, assim. Eu acho que o plot twist que tem no final, é, eu acho que ia ser muito melhor se você visse isso do ponto de vista dela, em vez do cara descobrindo. Porque o cara parece muito fora da história, aí lá no final ele tem uma ligação, né? Sendo do ponto de vista dela, ia ser muito mais interessante, assim.
Aliás, eu tenho todos os BioShocks. Eu nunca terminei nenhum deles, porque apesar da história ser incrível, eu tenho preguiça do gameplay, que não é pra mim. Eu não sou muito de shooter.
É.
Você consegue assistir?
Consigo assistir. Se quiser jogar tudo pra eu ver, eu super aceito.
Bora.
Porque é legal, tem umas coisas legais, mas...
Eu sinto muito que o BioShock são duas coisas que estão coladas, né? Elas não estão juntas, assim. Gameplay e a história, elas são muito diferentes. Boa.
Concordo.
O Infinite, principalmente, né? Porque o Infinite, ele não tem muita exploração que tem no 1, né? Ele é,
sim,
é um Call of Duty, ele te coloca em arenas pra você ir enfrentando soldados. É muito nada, assim.
eu vou falar também de um jogo que é The Last of Us.
Polêmica, hein? The Last of Us é sempre preta.
Meu Deus do céu.
Ambos.
Sabe a música de
um, eu dois. Porque assim, eu entendo que The Last of Us virou um mito e que você não pode não gostar. Mas por um instante, vamos considerar que ele é como qualquer outro jogo. Olha
só. Eu acho que considerar ele como qualquer outro jogo ainda é elevar muito.
Olha! Perfeito.
Senhora.
Galera vai odiar, gente. É o seguinte. O segundo jogo, ele teve reações controversas. Teve gente que achou incrível, teve gente que achou uma droga, teve gente que achou partes legais e metade chato. Mas, como o gameplay em si eu não curto muito, acho meio repetitivo, meio chatinho e, enfim, não gosto da câmera em alguns momentos, do primeiro, eu foquei na história, na narrativa, porque eu sou a doida na narrativa, né? A maluca da...
É um jogo narrativo, né?
Oi?
É um jogo narrativo, você fez bem.
É, exatamente. Eu foquei mais na narrativa do que... Enfim.
Todo mundo fala que gosta. Só olhou pra narrativa. Com certeza.
Então, só que isso é estranho. Porque se as pessoas defendem tanto a narrativa, como, quando e por que eles ignoram tantas falhas narrativas que essa franquia tem? Porque é o seguinte, e aqui, desculpa, eu vou spoilar o primeiro jogo, vou spoilar o segundo jogo, porque... Tá tudo bem? Vocês superam?
E o biscoito aqui é liberado.
Ah, então perfeito. Porque é o seguinte, o segundo jogo, ele chegou com todo aquele auê, que, ó, meu Deus, veio do primeiro jogo, que todo mundo adorou, todo mundo menos eu, e... Tem que ser um jogo incrível e não sei o que. E aí as pessoas começaram a jogar e o jogo tava legal. E aí, de repente, você tem 10 horas de uma personagem que ninguém nunca viu. Em um lado separado, você não vê o personagem que você tava acostumado. E você tem que controlar essa personagem chamada Abby. E apesar de ter gente que gostou dela, a grande maioria... toda vez que a Abby aparecia... não se divertia tanto e tinha a impressão que tava arrastado. E muito, no momento em que tem luta da Abby contra a Ellie, a personagem principal, que inclusive tava no primeiro jogo, uma galera simplesmente parou de jogar, ou de propósito jogou mal, pra Abby levar uma surra da Ellie. Porque a Abby era um personagem que ninguém ligava, porque tipo... Você não tem apego nenhum a personagem que aparece do nada com flashbacks péssimos, que dizem exatamente a mesma coisa em todos os flashbacks. Que é um baita...
É meio que forçar um apego ali emocional, né?
Personagem. Isso. E os flashbacks, eles têm um poder incrível de pegar o show don't tell e inverter. Acho que eles entenderam errado. E aí eles mostram a coisa repetidas vezes e falam a coisa repetidas vezes em vez de mostrar de um jeito sutil, mas tudo bem.
É a técnica do Zack Snyder de direção.
Isso. Fala tudo, não mostra nada. Isso é incrível. Trata a audiência como se tivesse 5 anos. Enfim. E aí vem a minha proposta. Eu acho que a Abby tinha que ter sido uma personagem jogável desde o primeiro jogo. Porque sem isso, a narrativa não faz sentido depois de um tempo. Porque no segundo jogo, a Ellie, que é a principal, ela para de agir como ela deveria agir. O Joel esquece tudo que ele aprendeu e vira uma batata. E a Abby tá lá existindo só. E ela tem raiva, é isso. É basicamente isso. Então é o seguinte. Basicamente, a Abby, ela é a filha... Basicamente, não, né? Ela é a filha do cirurgião que o Joel mata no primeiro jogo pra salvar a Ellie.
Ah, aqui.
Então, tem o fator que, assim, a gente vê o jogo inteiro do ponto de vista do Joel e da Ellie. Então, pra gente, enquanto audiência, faz muito sentido ele chegar lá, matar geral e salvar a criança, né? Porque, pelo amor de Deus, pô, como assim pegar a criança pra fazer uma cura? Que coisa absurda.
Que coisa absurda.
Só que do ponto de vista da humanidade, não sei se pensaram a respeito, a cura meio que é necessária. Né?
É.
Então, assim, do ponto de vista do cirurgião, do senhor pai da Abby, ele não só tava fazendo a coisa certa, como ele tava salvando todo mundo. Do mundo, assim, sabe? Tudo.
Ele tem um ponto. Um bom ponto.
Né? O mundo, né? Então. É um pouco menos egoísta do que o Joel, que chegou matando geral só pra tirar a criança de lá, mas tudo bem. Se o primeiro jogo... É que eu não sei também se eles tinham um plano de fazer um segundo jogo, né? Então talvez tivesse essa dificuldade aí. Mas se no primeiro jogo o nosso gameplay fosse separado entre as duas famílias, então a gente vai, a gente vê o Joel conhecendo a Ellie, o relacionamento deles crescendo, ele ensinando as coisas pra ela, etc, etc.
Já
em paralelo...
Isso.
E em paralelo, a gente vê a Abby crescendo, ela com o pai, ela aprendendo as coisas no Firefly, etc, blá, blá, blá. E quando chegar nesse final, nessa parte em que tem o lado do cirurgião que tá com a Ellie, tem o lado do Joel que quer invadir pra matar todo mundo e salvar a criança, a gente ia conseguir ver os dois pontos de vista de, realmente, eu não gostaria que a Ellie morresse, mas, poxa, eu conheci todos aqueles personagens secundários que rodeiam a Abby e o cirurgião, que são pessoas que claramente merecem viver também. E nós, como audiência, poderíamos ter essa balança de humanidade versus Ellie e Joel de um jeito mais realista. Porque não que não seja realista, obviamente, a gente vê do ponto de vista do cara que quer salvar a figura da filha dele, né? É claro que faz sentido ele agir desse jeito. Só que, tendo esses dois pontos de vista, faz muito mais sentido no segundo jogo você tá jogando com a Ellie e mudar pra Abby, que quer vingança. Porque, do nosso ponto de vista no segundo jogo, isso meio que acontece do nada. Tipo, de repente, a filha do cara, e aí, vingança, e aí, vamos matar todo mundo. Só que o jogo, no primeiro jogo, né, ele não te deu nenhum ponto de vista incrível sem ser o do Joel. Então, não tem por que, raios, você achar que qualquer outro ponto de vista tem alguma importância. E aí, quando o segundo jogo te taca a Abby e fala, olha só, ela também é protagonista, você vai jogar com ela durante X horas, goste dela, pro final do jogo você tem que decidir se você quer salvar ela ou a Ellie. Então aí, ó, gosta dela, tó personagem, abraça a personagem, vai. Não faz sentido nenhum. Você não pode chegar esfregando a foto da personagem na cara do jogador e falar, gosta dela, e legal, amiga, bonita, uou, não, enfim. Então aqui fica o meu comentário. Abby devia ter sido jogável, ou o pai, qualquer pessoa, na verdade, em volta dela devia ter sido jogável no primeiro jogo pra você ter esse... qualquer coisa que ajude no segundo jogo a você se importar com as duas protagonistas. Porque não? Porque você chega no segundo jogo e todo mundo só se importa com a Ellie e com o Joel, que são as pessoas que eles conhecem. E aí, quando tem todos os plot twists de você conhecer as pessoas que foram mortas e não sei o que, os amigos da Abby, blá blá blá, você vê que eles são ok. Mas assim, não é como se você... virasse uma chavinha aí, oh meu Deus, não é que agora eu me importo com todos esses personagens secundários que não fizeram absolutamente nada até então? Ah, nossa, como eu fui uma pessoa má. Então é isso, esse é o meu apelo sobre The Last of Us. Não tem problema você gostar, ouvinte, tá tudo bem, inclusive você pode gostar do que você quiser, que é seu direito completo, mas eu acho que a narrativa de The Last of Us podia sim ter sido completamente incrível, mas tem essas falhas de o que eles queriam fazer versus o que eles fizeram pra chegar até lá. Então, é isso. Desculpa.
Certo.
O que vocês acham?
Não, gostei. Eu concordo. Concordo com a sua análise da narrativa.
Eba.
Que eles levaram a história, assim. Eu também não acho tão legal quanto todo mundo... Todo mundo não, né? Quanto a maioria das pessoas fala, né? Como se fosse a melhor coisa inventada na história dos videogames.
A gente conseguiu achar três pessoas no podcast que não se importam com essa coisa. Isso é bem
difícil. Não, e é doido, porque, tipo, foi o que eu falei. A história tem tanto potencial, o mundo é legal, os personagens são divertidos. São divertidos não, né? O mundo tá meio complicado. São personagens legais, são interessantes. Só que eles querem que você goste de personagens que não fazem absolutamente nada. E, inclusive, uma das tentativas deles fazerem a gente se importar com a Abby é um momento incrível. Que você tem que fazer uma quest com ela, que é tipo 2 horas de quest pra pegar um negócio pra salvar uma pessoa. E aí você tem que ir pra um lugar, aí não é lá. E você vai pra outro lugar, aí não é lá. É tipo o Mario tentando salvar, chegando no castelo.
Por isso tá em outro castelo.
Isso. E aí quando... você faz tudo isso, você vai lá 2 horas da tua vida, e aí o jogo mata a pessoa que você tava tentando salvar, e aí tudo que você fez foi pra absolutamente nada. Podia ter funcionado de outra forma, mas não funciona, porque você não liga pra ninguém, então é isso. Você gastou 2 horas da tua vida e nada mudou, e parabéns. É isso. Aí é.
Jogo do ano, né? Jogo do ano.
Jogo do ano.
É. O The Last of Us, eu sinto que tem aquela mesma mística da galera que gosta dos jogos do The Witcher e aí não consegue admitir que a série não faz jus a nada da franquia. Que a série é uma droga comparada com os jogos e os livros. É.
Ah, eu não entendo, cara. As pessoas gostam tanto daquele Henry Cavill, eu não sei porquê. Eu não sei qual que é. Você gostar de um ator que não sabe atuar, eu não entendo como é que pode.
Ai, nossa.
Mas assim, quando eu... isso que a Bia falou me lembrou de... quando eu fui assistir O Senhor dos Anéis ao vivo, parece que o Frodo tava andando na minha frente com orquestra.
Mas tava, claramente.
Ah, sim.
É, com orquestra. Assim, eu não vou falar mal do espetáculo de modo geral, porque eu não fui em todos. Mas esse em que eu fui foi feito num lugar em que não foi feito pra uma orquestra tocar. Então não tinha acústica nenhuma.
Nossa.
Então eu ouvi a trilha sonora tocada pela orquestra como se a música estivesse saindo de caixas de som. Eu não estava sentindo a música como você sente uma orquestra num teatro, sabe?
Nossa.
Então a minha sensação é de que eu estava vendo o filme. Ponto. Eu não estava tendo uma sensação diferente porque tinha uma orquestra.
Uhum.
E assim, pra mim foi assim, as cadeiras eram as cadeiras mais desconfortáveis que podiam encontrar, porque eles não encontraram cadeiras com preços.
Caramba, onde é que você foi, cara? Eu não vi.
Ah, bicho, sei lá, algum lugar de São Paulo, uma cidade engraçada.
Que isso?
Olha só.
E muita gente saiu assim, tipo, mano, incrível, maravilhoso. E o Caldas, meu amigo, foi comigo. E a gente achou uma porcaria. E eu falei, Caldas, como que a galera tá saindo daqui extasiada, achando incrível? Aí ele falou, você não entende, essa galera tem que gostar. Gostar desse tipo de mídia faz parte da personalidade que eles criaram pra eles. Então parece que se eles falarem que não gostaram, eles estão traindo a si mesmos.
Nossa, que incrível.
Então eles têm que gostar.
Não importa que a música foi marrom, foi normal, não importa que a cadeira tava ruim. Era Senhor dos Anéis, eles têm que gostar de Senhor dos Anéis. Gostar de Senhor dos Anéis é a personalidade deles.
Nossa, isso se aplica a tanta gente, com tanta série, filme, franquia diferente, jogo. Nossa, parabéns.
É tudo biscoito abrindo mente.
Preciso lembrar você do que tem lá fora.
Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa. Matar você.
Preciso tirar alguma coisa da cidade.
Ela é só uma carga, Joel.
Só quero uns equipamentos simples, o suficiente para ir embora.
Acho que tem a ver com aquela garota.
Tem tudo a ver com aquela garotinha.
Eu não vou falar de anime.
Falar de Tokusatsu.
Oh. Vou falar de Tokusatsu.
Sabia. Ai, ai.
É assim, eu posso, isso que eu vou falar abrange de modo um pouco mais geral, mais de uma série de Kamen Rider. Porque assim, algumas vezes, como eu vou falar agora de Kamen Rider Build e Kamen Rider Zio, acontece uma parada que assim, existe muito do o protagonista sem memória.
Poxa.
Que é um trope. É um trope que eu não gosto muito. Apesar de eu adorar Kamen Rider, isso acontecer muito, esse é um trope que eu não gosto muito. Porque, tipo, muitos mistérios só existem porque o protagonista é um membro das coisas que aconteceram.
Ah, nossa.
Por que será que o X-Aid lá, ele. O corpo dele reage diferente. Por que ele pode se transformar? Na verdade é isso. Tipo, ele não deveria poder se transformar, porque XYZ. Mas ele pode, por que será? Porque, sei lá, há um tempo atrás aconteceu tal coisa, fizeram um experimento com ele, etc, etc. Ele só não lembrava. E isso acontece várias vezes. O protagonista de Kamen Rider Build não lembra do passado dele. O protagonista de Zio não lembra de algumas coisas também que aconteceram. E por aí vai. É, acontece muito isso.
É um tropo comum.
E safado.
E safado. Safado.
E safado. Só que isso gera, às vezes, uns protagonistas que... Como eles não têm tanto passado, eles não têm muita motivação além de salvar as pessoas. E quando eles, aí quando eles descobrem o que aconteceu no passado, as motivações começam a mudar um pouco, mas continua sendo salvar as pessoas. É, tipo, é incrível salvar as pessoas? É incrível, mas é raso.
Sim.
Ser só, o único seu personagem ser só uma pessoa que quer salvar pessoas. Kamen Rider... Ozo, Kamen Rider Ozo é um exemplo ótimo. Tipo, ele é um cara que ele viajava o mundo tentando ajudar as pessoas. É, ele era um, tipo, um... Como é que o cara que... Pessoa que viaja o mundo, tipo, ajudando, tipo, como... Ajudando pessoa necessitada no mundo. Fazendo serviço como... Serviço... Tem um nome pra pessoas que fazem isso, que elas viajam a vida delas e ajudar os outros, literalmente, no nosso mundo. Tem isso. Como é que chama?
Eu não lembro. Eu ia falar samaritano, mas não tem nada a ver. É bom samaritano a pessoa, hein?
É isso, tipo, o cara tava... Ele viaja pelo... Ele, a vida dele era viajar pelo mundo e, sei lá, tem um lugar em que as pessoas estão passando fome. Ele ia lá, ajudava, sei lá, a plantar, etc e tal. Essa era a vida dele. É, até um momento em que ele se envolve numa guerra civil numa cidade e as paradas que ele faz atrapalham o negócio e acaba uma criança morrendo durante a guerra por coisas que ele tentou fazer e que ele não conseguiu fazer, porque era mais do que ele poderia ter conseguido fazer como um ser humano normal. E aí ele tem esse trauma na cabeça dele de que ele quer ajudar as pessoas, mas que ele tem que tomar cuidado de que ele não... Ele sabe o limite que ele pode ir e ele quer ajudar todo mundo. Quando ele abre o braço e fala assim, eu posso ajudar todo mundo que tá nesse espaço, eu não consigo fazer mais do que isso, então eu preciso da ajuda de vocês. Então o objetivo dele é fazer com que mais pessoas ajudem mais pessoas. É, com esse passado dele, tá? É muito bom, muito bom. O Rider Ozo é muito bom. Talvez falando assim de maneira rápida, pareça não tão bom, mas é muito boa essa dinâmica dele do trauma do passado dele, ser o que constrói ele, e é por isso que ele luta, e é por isso que ele faz com que as pessoas ajudem mais pessoas, e o tema da série é família, etc. É muito bom. É, só que aí você chega em tipo Kamen Rider Build, e o cara é um gênio, ele não lembra do passado dele, ele sabe que ele criou as coisas que transformam ele, e ele consegue continuar criando novas armas que transformam ele. Só que é isso, ele não lembra do passado dele, não sabe o que aconteceu. E aí ele vai descobrindo conforme vai passando a série, mas até ele descobrir de fato tudo o que aconteceu, e é um ponto acho triste maneiro até, quando você descobre o que aconteceu, ele é só isso, ele é só um cara inteligente tentando descobrir as coisas. Enquanto o segundo Kamen Rider, ele é um cara que... Ele era boxeador, ele foi pra cadeia porque ele... armaram pra ele. Quando ele saiu da cadeia, ele tentou voltar pra vida, só que não deixam porque o cara tem passado criminal. E aí, perguntar no começo da série, a namorada dele é transformada num monstro. E aí a namorada dele morre no terceiro episódio porque ela foi transformada num monstro. E a essência da alma dela vira o item que faz ele se transformar no Kamen Rider.
Nossa.
É um background muito melhor para o protagonista. Ele ter sofrido, ter sido armado, tentou ser uma pessoa boa, armaram para ele, não conseguiu, tentou ser bom, a sociedade rejeitou ele. Quando ele conseguiu alguém que amava ele, essa pessoa foi destruída, foi corrompida pelo inimigo, morta, e aí ele luta com a alma dela para que esse tipo de coisa não aconteça mais.
Caramba, que complexo, cara.
É muito melhor do que eu não lembro meu passado, mas eu quero salvar a pessoa. Então, tipo, esse cara é o Kamen Rider... A série chama Kamen Rider Build, esse segundo é o Kamen Rider Cross. Kamen Rider Cross? Nossa, ele tem tantas formas e os nomes se mudam, né? Kamen Rider Cross, Kamen Rider Cross Z, enfim. Ele é um dos Kamen Riders mais bonitos que tem, tá? Na minha opinião, de modo geral. Isso acontece com o Kamen Rider Zio, que eu falei que ia mencionar também, que é a mesma coisa. O moleque não lembra do passado dele, ele só sabe que ele quer ser um rei. Ele quer ser um rei.
Nossa.
A motivação dele, ele é que ele quer ser rei. Porque como rei, ele pode ter paz no mundo.
Gente.
É isso que ele inventou. Tipo, ou seja, ele vai virar um ditador, né?
Exato.
O Anakin também tinha esse sonho.
Pois é, olha só.
Porque assim, em defesa da série, o plot é mais ou menos esse. Tipo, ele fala que quer virar um rei pra salvar o mundo, mas
essa
no futuro, sabe-se que ele virou um ditador.
Ele vira mesmo. Só que
ele realmente virou um ditador. E aí, o segundo Kamen Rider é um cara que viajou do futuro pro passado pra deter o protagonista.
Ah, que legal!
Porque todos os amigos dele e a família foram mortos pelo protagonista no
futuro.
Pô, mas é uma boa ideia, uma boa ideia.
Então ele tem uma motivação muito melhor que o protagonista. Que louco. Eu quero fazer paz. Só que o mundo não tá nessa guerra que você tá assim. O mundo tá ruim, é óbvio que tá ruim. Mas não tá tão ruim quanto tá no futuro em que você matou todo mundo. Então é cheio de protagonistas de Kamen Rider secundário que tem muito mais motivação que Kamen Rider principal.
Ué, nossa, que doido. As roupas do Kamen Rider são muito boas, cara. Eu tô dando uma olhada aqui.
Sim.
Não, Kamen Rider Cross, procura aí. Nossa, é tão bonito.
Rider Cross.
Porque assim, a série, eu vou puxar um. Assim, eu não gosto muito dessa série de modo geral, tá? Esse build. Porque chegou algum ponto que acho que eles demitiram o roteirista e eles jogaram pro ar e fizeram a história.
Nossa.
Tipo, o Kamen Rider Build, ele tem sempre dois itens que transformam ele, de duas origens diferentes. Então, tipo, o primeiro é uma garrafinha com uma essência de... Assim, gente, desculpa, tá? Você vai pra criança. Essência de coelho e a outra de tanque de guerra. E aí ele se transforma.
Ai, que incrível.
E aí ele vira, tipo, é o tanque coelho. Tipo, metade é um tanque e metade é um coelho. E isso vai fazendo várias combinações e vai vendendo vários bonecos. Exato. Porque se você tem um tanque coelho, você pode ter um tanque qualquer outra coisa que vende dois bonecos. E esse protagonista, ele só tem uma garrafa, que é a da namorada dele. Então, como ele usa o mesmo sistema de transformação e ele só tem uma garrafa, ele é adaptado pra que a garrafa entre nos dois buracos, então ele é simétrico dos dois lados. É genial.
Que legal.
Do you really think we're gonna find a pilot here that'll take us to Alderaan?
Most of the best freighter pilots will be found here. Only watch your step. This place can be a little rough.
I'm ready for anything.
Pra encerrar então, eu vou puxar o meu aqui rapidamente, que é sobre uma série que, né, vai lembrar aquele tópico que a gente tava falando de séries que a gente tem que desapegar, que as pessoas podem não gostar, né? Não tem problema se não gostar. E é Star Wars, né, que virou uma bela porcaria, desde que a Disney vem fazendo novos filmes, né, e
tem que gostar,
né, tem que gostar.
Isso.
E um dos spin-offs que eles fizeram, né, foi o filme do Han Solo. Vocês chegaram a ver o filme do Han Solo?
Nossa, no cinema. Não foi com você, Calisto?
Não, esse daqui eu tive o grande desprazer de ver sozinho. Eu fui numa triste tarde de sábado assistir.
Nossa.
Han Solo.
Assim, eu acho que esse filme é melhor do que eu achei que ele ia ser, mas é muito pior do que ele deveria ser.
Perfeito.
Bom, exatamente. É isso que eu ia falar. Porque esse filme não é de todo ruim. Ele é um, né, no coração dele, é um filme de aventura, né, espacial, que tenta ser um filme de faroeste, eu não sei porquê. A Disney acha que Star Wars é um faroeste no espaço. É também, né? Mas
era quase, né, no começo.
Mas é também, né? Aí o solo é só isso. Não tem o também. É um faroeste no espaço. Um solo lá, daquele ator meio mais ou menos, tá fazendo, mas tudo bem. Só que, num determinado ponto do filme, o Han Solo encontra com o Lando Calrissian, né? Que é interpretado pelo um ator espetacular, que é o... Como é que é o nome? Danny Glover? É isso?
Isso.
Esse cara é muito bom.
Bom demais.
Cara, ele domina o filme. No momento que ele aparece, ele com aquela namorada robô, a Android, né, que ele tem... Ele conquista o filme. Ele me encantou. Eu acho que esse filme, cara, se você tinha que mudar a história inteira. Quer ser Han Solo. Han Solo é legal pelo que ele fez nos filmes. Mas você poderia mostrar o passado de um personagem que realmente não apareceu na série. Um personagem que você não conhece o que ele fez, né? Que é o Lando. O Lando, ele traria coisas completamente absurdas pra colocar no filme, porque ele não tem um passado, né, de glórias, como o Han Solo tem. Que aí o filme do Han Solo, ele é forçado a fazer um checklist. Tipo, é aqui que ele pegou a nave. Aqui que ele conheceu o Chewbacca.
Nossa, isso é tão chato.
Aqui que ele fez a corrida lá da nave dele, que ele ficou famoso, lembra? É aqui, ó. E aí, cara, se você troca pelo Lando e coloca o Han Solo como um coadjuvante de novo, que é o Han Solo funcionando como coadjuvante. E você até mostra uma coisa ou outra que o Han Solo fez e tal, mas focado num cara que é novo, que você não sabe o que ele fez. Sabe como é que ele chegou nesse ponto? Você conhece ele lá no primeiro filme que ele aparece, ele tá liderando a cidade inteira, né? Pô. E aí você mostra ele começando completamente diferente, né, pra chegar naquele ponto, pode até ser mais interessante do que o Han Solo, que começa igual o ponto que ele termina, né? Ele não tem uma evolução ali de personagem.
Bem na fase.
Nossa, eu...
Lando Calrissian, uma história de Star Wars, teria sido mais, pelo menos mais divertido.
Calrissian, eu quero que você me diga o que você acha da cena.
Ai.
Que ele fala... Qual o seu nome?
Não.
Han. Meu Deus do céu.
Aí, tipo, sobrenome, então, tipo, tá com alguém? Não. Solo.
Nossa, eu fiz um facepalm nessa cena.
Quando eu vi isso...
Eu nunca tinha feito isso na vida real, fazer um facepalm. Tipo, ah, não.
Não é possível.
Pode
não
ser, possível. Né?
É muito ruim.
Solo, Dan. Nossa. Não.
Não, e o pior de tudo é que é uma coisa, é uma pergunta que ninguém nunca fez.
Nunca.
É o nome, ponto. E alguém da produção, algum roteirista, algum sobrinho de diretor, sei lá, deve ter achado que era a piada mais incrível do mundo, que ia virar o melhor meme da humanidade.
Eu tenho uma ideia aqui, patrão, que é ótimo. As pessoas vão morrer de rir.
Ai.
Paulo, porque ele é sozinho.
E aí só o filho do chefe riu, aí o chefe olhou e fez, tá, pode.
Tá.
E ele gostou tanto de que chamaram ele de Han sozinho,
que deixou.
Por um guarda genérico, que ele levou pra vida e deu de nome pros filhos.
É,
exato.
Véio, nossa, o filho vai ficar na também.
Isso. Seu nome, garoto? Han, o quê? Cadê a sua família?
Eu não tenho família. Sou sozinho.
Solo.
Pô, eu vou, já que eu tenho bastante, eu vou comentar a única que eu tenho aqui. Que é mais uma só piada, aí. Porque eu pensei nisso na época que eu joguei, que é o Gears of War 4. Quando ele saiu, né, ele é um jogo que ele se passa no futuro da série, né, e você joga com o filho do protagonista anterior, né, do Marcus Fenix. E eles conseguiram criar nesse jogo o filho mais, assim, nada a ver com o pai da história, porque ele não tem personalidade nenhuma, ele é um
Nossa.
Cara forte e loiro, né, e tudo isso que ele é durante
Incrível.
Toda a narrativa do jogo, é impressionante. Como que aprovaram, não sei como, até hoje, como é que aprovaram, não é esse cara que vai ser o protagonista do jogo. O cara que não fala, que não faz nada, vai ser o protagonista. Mas aí, nesse jogo, você tem os novos coadjuvantes, né? E a amiga dele chama Kate. E essa menina, ela tem um passado maravilhoso. Tipo, você vai descobrindo que a avó dela era parente dos vilões, e que ela pode ser descendente da rainha Locustic, né? Que são os vilões do jogo. E tem todo um mistério, e ela vai investigando, O protagonista vai ajudando ela, e eu passei, cara, as 8 horas da campanha pensando, por que que eu não tô focando só nela, né? Por que que o jogo não é sobre essa personagem que tem uma história aqui dentro? E aí o Gears 5, eles fizeram isso. Falaram, quer saber? Eu vou fazer um jogo com ela. E ela é a protagonista do Gears 5, então parabéns.
Nossa!
Pra Microsoft aí por ter visto transformado ela na protagonista.
Eu lembrei de um personagem também, que também é de Vampire Diaries, que eu vou comentar. Que também ele podia facilmente ter uma série dele também, eu vou comentar. Eu vou tentar ser breve. Mas, basicamente, ele é o personagem que foi o motivo do Gui começar a assistir Vampire Diaries. Que é o personagem do Chris Wood, o Kai Parker, o Malachi Parker. E a história desse cara é muito boa, porque assim, ele... É, vou super spoilar a origem do personagem, tá, gente? Mas assim, tudo bem. Vocês super vão superar descobrir a origem do personagem de Vampire Diaries, né? Imagina. Você não liga, né, Calista?
Não. Fica bom.
Perfeito. Esse cara, ele nasceu em um... Como que é coven de bruxa em português? Nem ideia, né? Nasceu num coven, é isso. Num grupo de bruxas, numa família de bruxas. E esse cara, ele nasceu como um... Nossa, todas as palavras vão ser em inglês. Um siphon. Um sifão. Então, assim, ele não tem magia própria. Ele não consegue fazer feitiços com a magia dele, porque ele não tem. O que ele consegue fazer é, se ele tocar em alguém que tem magia, ele consegue absorver essa magia da pele da pessoa. A pessoa sente dor por esse contato, é como se estivesse arrancando uma parte da pessoa, e ele consegue usar essa magia, a quantidade que ele tem, que ele pegou ali. E a família dele ficou com muito medo dessa habilidade e basicamente prenderam esse personagem durante 18 anos em uma prisão, que é o nosso mundo, uma versão do nosso mundo, que não existe ninguém, só existe ele. E jogaram um feitiço que ele não ia envelhecer nem um dia durante o tempo que ele estivesse lá e que ele não conseguiria se matar. Então a gente conhece esse personagem na série e em alguns pedaços de diálogo aqui ou ali, a gente acaba descobrindo que no tempo, nesses 18 anos que ele ficou lá, ele se sentiu tão rejeitado, tão mal, tão tudo, que ele tentou todos os tipos possíveis de forma de acabar com a própria vida. Ele chegou a descobrir, ele pesquisou onde tinha uma guilhotina antiga num museu pra ir lá e testar pra ver se dava certo. Ele testou tudo, ele nunca conseguiu nada. E basicamente ele é um personagem que é rejeitado pela família, e ele é, a essência dele é ser um personagem malvado, porque ninguém nunca deu uma chance pra ele. Ele é um baita personagem, né? Não à toa ele saiu de Vampire Diaries, porque ele ganhou o protagonismo numa outra série. Então realmente ele é muito bom. E gato, é lindo. Nossa, o cara é lindo mesmo, hein? Ele fica... Aqui o Kai Parker podia ter uma outra série. E nas menções honrosas, aqui embarcando no barco de Vampire Diaries, Vampire Diaries foi uma série que teve dois spin-offs. Um deles acontece depois da série, mas o spin-off mais interessante é um spin-off que segue uma família de vampiros que apareceu na série principal, e eles foram tão bem recebidos que ganharam um spin-off sobre eles. Então acabou o tempo deles na série principal e os caras falaram: mano, não importa, eles foram pra outra cidade, vamos fazer uma série ali, porque os caras sustentam facilmente várias temporadas. Que é a série The Originals, fica aqui também o comentário. Parabéns, Niklaus e família, por ganharem uma série pra vocês. Aí eu tenho alguns... Eu dividi as minhas menções honrosas em duas partes. Personagens que foram tão bons que ganharam, de fato, séries ou filmes ou jogos em que eles eram os principais. E personagens que são excelentes, conseguiriam manter uma série, mas eles estão em séries ou em jogos em que tem muito personagem principal, então, tipo, eles meio que são pseudo-principais, então tá meio que ok.
Uhum.
Então, primeiro esses personagens que tá meio que ok, porque eles meio que são principais. O meu primeiro é de Parks and Recreation, o Ron Swanson.
Meu Deus.
Ele super daria uma série do Ron Swanson. Eu assistiria de olhos... Nossa.
Caramba, eu pagaria pra assistir.
Dá, com certeza. O Parks and Recreation é uma baita série. Inclusive, eu gosto mais do que... as outras séries de comédia nesse estilo, né? Tipo, The Office, o Brooklyn Nine-Nine também. Eu prefiro Parks and Recreation, até porque os caras aprenderam com The Office e fizeram melhor em Parks, né? Então faz sentido ter tido uma subida.
Sim, sim.
E o Ron é incrível. Melhor personagem, cara. Nossa.
Nossa, ele é tipo top 3 de personagens favoritos, assim. É Ron.
Eu concordo, né?
Impressionante.
Eu acho... Ele deve ser... Se não um dos meus personagens favoritos de comédia no geral.
Ele domina a cena, né?
Domina.
Ele é muito bom. Agora que eu tô vendo o The Office, eu consigo ver um paralelo dele com o personagem também do The Office também, que é o Dwight. Que ele é um cara que é...
Justo.
Tipo, tudo que ele fala, você fala, mano, não pode ser que esse cara é assim. E ele é bom no que ele faz, tá ligado? E é tipo o Ron que fala, eu mexo com madeira. E, mano, ele faz um barco. Ele tem uma casa, né? É uma parada absurda, assim. Tem esse personagem, né?
Nossa, é, o Ron é muito bom, cara.
Pô, eu me lembrei de um, comentar rapidamente aqui, que eu me lembrei de um que, nossa, eu adoro essa coadjuvante. Que é a Mary Jane, do Novo Homem-Aranha.
Nossa, ela é muito boa.
Nossa, eu pagaria duas entradas no próximo filme e ela ganhasse poder.
Eu concordo.
Porque ela é muito legal.
Transforma ela na Gwen-Aranha, galera. Da série Lost. E Lost tem um monte de protagonista, então, né? Mas assim, o personagem que ele roubou a cena, e ele roubou todas as cenas em que ele aparecia, é um vilão chamado Ben Linus. E esse cara, esse personagem, ele estaria na série em tese em poucos episódios. Só que ele ganhou os produtores, ganhou os fãs, e no fim ele ficou muito, muito mais tempo do que era previsto, e ele virou um dos melhores vilões da história da TV, sem dúvidas alguma. Não importa se você não gosta de Lost, não importa se você acha o final ruim, se você... Tipo, qualquer coisa. É, se alguém disser que Ben Linus não é um dos melhores vilões, a pessoa não entendeu, não entendeu o personagem.
Isso de novo até entender, né?
Não, assim, se você acha que o Ben Linus não é um personagem bom, eu quero motivos na minha mesa. Que não é possível, me convence. O cara, o ator, tá de parabéns num nível absurdo, assim. O personagem é muito, muito, muito bom mesmo. Então... Oi.
Sua descrição de ele não ia ser... Ele não ia durar muito, mas durou porque gostaram dele. Lembrou de outro vilão que você... Não, se não estiver na sua lista...
Por favor.
Talvez estivesse. É o Dr. Smith.
Nossa, pode crer.
De Perdidos no Espaço,
é
clássico.
É real. O Dr. Smith é outro também. Ficou até o final da série porque ele ganhou a audiência completamente. E... E também é um dos melhores vilões... Só que assim, ele é um vilão muito diferente, né, do...
Ele é escrachadaço.
É, ele é completamente escrachado, o Dr. Smith. E ele é aquele vilão que ele tá ali pra você rir. Ele não tá ali pra você ficar com medo dele, sabe? Então, ele é incrível, realmente. Uma das coisas que não me prenderam na série nova foi a falta do ar que o Dr. Zachary Smith dava pra versão antiga. Senti falta na versão atual. E o meu terceiro personagem nessa lista é de um jogo. É um personagem chamado Asher Forrester, do jogo Game of Thrones da Telltale. E ele é um dos personagens jogáveis, de qualquer forma. Mas ele é o personagem que tem o background que mais me agrada ali dos três que você consegue jogar. Dos quatro, né, na verdade, que você consegue jogar. E, basicamente, a história dele é que ele é dessa família principal, dos Forresters, e ele se apaixonou pela pessoa errada. Ele se apaixonou por uma menina que era de uma família, entre aspas, rival deles, no sentido de comércio, porque ambas as famílias produziam os melhores escudos de Westeros feitos de uma árvore especial que é chamada Ironwood. E ele se apaixonou por essa menina, e o Asher sempre foi uma pessoa, quando ele era mais novo, que era meio explosivo, ele era o cara que fazia e depois perguntava. E o pai dele, pra remediar a situação de que, obviamente, o pai da outra menina ficou uma fera, porque como assim a minha filha tá vendo esse cara da família rival, né? Pra evitar uma guerra, eles mandaram o Asher exilado pra Essos. E aí lá ele vira, ou ele tem que aprender a se virar, porque ele tá sozinho, um adolescente sozinho num outro continente, que é completamente diferente de onde ele morava. Ele veio de uma família, entre aspas, rica, né? E foi parar lá sem nada. E aí ele faz a vida dele nesse outro continente como um... Como é que é? Sellsword? Como um mercenário. Isso, obrigada. E o personagem é muito bom, e eu gosto muito de como eles conseguiram fazer o personagem manter o senso de humor dele, ainda tendo todas as cicatrizes emocionais, e ele é um personagem muito proativo, então isso, ele é proativo é competente e é carismático. Então ele tem a trindade ali no talo. Ele é muito bom mesmo. Aí eu tenho uns personagens que viraram personagens principais em algum momento ou em outro. Eu vou começar com um que vocês dois conhecem muito bem, que é o personagem Sua, de Orange, do mangá e anime Orange. É, pra quem não sabe, pra quem não conhece, Orange é uma história, é um... Tem o mangá, tem o filme que veio depois e tem o anime. E é uma história sobre um grupo de amigos que em algum momento X da vida deles, eles estão na escola e chega um garoto novo. E aí a personagem principal que você segue, ela recebe uma carta dela mesma, 20 anos no futuro, falando pra, por favor, ela mudar o passado, porque essa pessoa que entrou na sala deles não tá com eles no futuro em que eles existem, né, 20 anos depois. E aí você segue essa protagonista junto com esse grupo de amigos, e o Sua tá entre esse grupo de amigos, tentando fazer esse personagem novo que entrou na vida deles, que eles mal conhecem, ser feliz e continuar com eles pra ele estar bem dali a 20 anos junto com eles. Então é uma história muito tocante, é muito bonito o jeito que eles fizeram. E o Sua, ele era pra ser, ele começou como personagem secundário, ele tá o mangá inteiro e a primeira versão inteira do anime como secundário. E a recepção dele foi tão boa que a mangaka lançou um volume a mais com a história do ponto de vista dele, e depois foi lançado um filme, que é o Orange Mirai, também do ponto de vista dele, tanto no futuro quanto no passado, na versão que tem as cartas. Então, parabéns pro Sua. Incrível. Aí tem um comentário também que eu comecei Kingdom Hearts pelo Kingdom Hearts 2, né? E eles fazem a melhor escolha, que foi colocar um personagem que não era o personagem principal, que não era o Sora, que todo mundo conhecia, como personagem principal durante uma boa parte do jogo. E jogaram o Roxas ali. Então, fica aqui a minha menção honrosa. O Roxas como personagem principal funciona muito bem e foi, eu acho que foi uma das melhores escolhas inconscientes que eu fiz, começar pelo segundo jogo, porque Roxas é muito especial pra mim. Vocês ainda não... O Gui começou a jogar o 2, Calista ainda não, né?
Não, ainda não. Chegarei lá, porque eu ainda tô preso aqui no Final Fantasy. O jogo é muito grande.
É grande, né?
Muito grande.
E o próximo personagem, inclusive, tem a ver com Final Fantasy VII.
É mesmo?
É mesmo.
Olha isso, eu tô ficando craque agora.
Olha aí. É o personagem Zack Fair, que ganhou o próprio jogo, que é o Final Fantasy VII Crisis Core, que é de PSP.
Ah.
E... Nossa, torço do fundo da minha alma pro Zack Fair aparecer fazer uma versão do Crisis Core pra PlayStation, que nem eles fizeram com o 7, porque tá todo mundo tão lindo. Por favor, coloca o Zack em HD na minha TV.
Podiam relançar. Jogável. Né? Eles relançaram aquele Final Fantasy Type Zero, né? Uns anos atrás. Podiam.
Sim. Podiam, né? Uhum. Inclusive, Zack Fair, personagem principal, muito melhor do que o Cloud Strife. Fica aqui o meu comentário também sobre isso.
É engraçado, porque pro Cloud fazer sentido, né, como protagonista, demora tipo 50 horas no jogo original.
Sim!
E nesse aqui eu nem sei se eles falam, ainda não cheguei. Já tô na metade do jogo, não sei se vai rolar o plot twist agora, né?
Uhum. Ainda no mundo de Final Fantasy, eu queria saber o que vocês dois sabem de Final Fantasy XV, que eu trouxe coisas de lá também.
Você que tem uma boy band.
Sim.
Eu conheço o filme, o anime e o pouco que eu vi vocês jogando.
Tem um reizinho, fica lá com a menina no final. A coisa que eu mais achei maneira é o logo no final.
É bonito mesmo.
Achei bonito.
O logo é lindo. E o Final Fantasy XV é muito interessante porque ele foi um caso muito bem feito de multimídia, né? Porque o Gui comentou, inclusive, que ele sabe, ele assistiu o filme, assistiu o anime e pedaços do jogo, né? E o filme, ele tem um personagem principal diferente, que é o Nix Ulrich, que inclusive, pra mim, tá no meu top personagens 3 de Final Fantasy, facilmente, junto com o Zack Fair. E a boy band, apesar de todos os memes, de realmente parecer uma boy band, eles fizeram um trabalho muito bom de deixar os quatro personagens com o nível de simpatia necessário pra você se importar com todos eles e parecer que eles são amigos de verdade, assim, os caras estão de parabéns.
Mesmo se você botar os todos com a mesma roupa, a silhueta deles é diferente.
É, sim, você consegue ver muito fácil quem é quem, é muito legal. E aí eu tenho minha última menção, que é o Simba de Maggie. Não, e é muito engraçado, assim, porque esse cara, esse personagem, ele também tem as três características daquela trindade. Isso foi feito de um jeito muito bom, porque ele é um tipo de personagem que, assim, a sua dúvida enquanto você assiste ele não é se ele vai conseguir. É como ele vai conseguir, porque ele vai, com certeza ele vai. O que ele quiser, ele vai. E ele é um personagem que, em Maggie, que é a série original, inclusive tem no Netflix, quem quiser ver aí, é bem interessante. O mangá é incrível também, o mangá foi finalizado. Na série original, o Simba, ele já é um rei estabelecido que tem um reino que é ele é basicamente o melhor reino daquele mundo. Ele é o reino que é mais justo, é o reino que a galera é mais feliz, é um reino muito bem guardado e é um reino que basicamente ele é meio neutro em relação às coisas que estão acontecendo do lado de fora. E ele é um personagem tão bom que ele ganhou uma série própria, que é o Simba no Bouken. Fala assim, Gui? Eu não sei. Shindobado no Bouken, na verdade.
Shindobado no Bouken.
Ele ganhou essa série que é pra audiência ver a vida dele desde que ele nasce até como raios ele conseguiu criar a própria nação. E é uma baita história, é um personagem muito bom. Aliás, assim, acho super ok a pessoa começar a assistir Mag pela série do Simba, é uma temporada só. Não termina a história dele, mas a temporada também tá na Netflix. Ou começar lendo o mangá do Simba e depois ir pro Mag também, acho super ok. E aí são as minhas menções, é isso. Falei muita coisa, desculpa.
Excelentes dicas aqui, todo mundo trouxe pontos ótimos sobre tudo. Tem muito bem, então estamos todos de parabéns. É mudando a vida das pessoas aí, né? Sabendo que elas não precisam gostar de tudo.
Nossa. Eu acho que assim, ó. Você pode gostar do que você quiser. Contanto que você entenda que a pessoa do teu lado também pode gostar do que ele quiser. Eu comento isso sempre, né? Inclusive quando a gente tiver o episódio de Full Metal, eu vou comentar de novo. Tem uma galera que é assim, se você não gosta só do Full Metal Brotherhood, você não é fã de verdade. E eu acho tudo isso uma baboseira, porque o clássico é incrível e você está em negação, é isso.
Eu acho que tem uma versão disso pra bastante coisa, né?
Tem. O The Last of Us, que a gente falou, The Witcher, sim. O Star Wars, né? É a galera do... Como... O Caldas disse sabiamente e o Gui recitou aqui pra nós. É a galera que precisa gostar porque faz parte da personalidade.
Mas bom, pra quem não sabe, gente, a Bia é uma artista fantástica. E Bia, onde é que a gente pode encontrar suas artes?
É só me procurar em Bia_Bock, B-O-C-K. O Instagram talvez seja o lugar mais fácil, mas eu tô com esse arroba em todos os lugares. Mas no Instagram tem o meu Linktree, que dá pra ir pro Behance, pro Twitter, pra onde você quiser, enfim.
Aí,
e estou aceitando commissions, então... Estão, eba.
Tem Gui, maior produtor de conteúdo do Brasil. Fica lá, que você quiser te contratar, Gui, onde é que a gente vai?
Se vocês quiserem encontrar meu amigo Vinícius da frase incrível aí que eu soltei no meio da gravação... Procurem na Cozinha dos Tronos, youtube.com/cozinhadostronos, onde a gente fala sobre... Onde a gente fala não, onde a gente ensina culinária medieval, culinária histórica e culinária de universos fantásticos. E também procura a gente como Fornalha Criativa, fornalhacriativa.com.br, e que a gente tem uma produtora de conteúdo audiovisual e agência de publicidade. E agora também estou agenciando ilustradores. Fica aí.
Muito bom, maravilhoso, hein? Então, gente, se você gostou desse programa, dá aí o follow no, onde quer que você escute, né? Metrô Escute está em todas as principais plataformas de podcasts aí, inclusive no YouTube. Se você, por algum motivo, quer ouvir pelo YouTube, eu vou colocar lá também. Então, se for no YouTube, dá o like. Se for no agregador aí, assina para ver os próximos programas, né? A gente volta na semana que vem. Ou na outra, mas volta. Tem muito programa gravado, não se preocupe. Vai voltar. E compartilha também, se você, né, manda pro amiguinho, vamos fazer aquele esquema de pirâmide gostoso. Uau, quando sempre que a mãe vendia Avon, lembrar esse tempo, bonito. Então, gente, muito obrigado pra você que ouviu até aqui. A gente volta aí em breve. E até a próxima.
Até. Eba.
Um abraço.